saúde e bem-estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797. Passamos a apresentar o Saúde e Bem-Estar. Pois o Saúde e Bem-Estar deste sábado vai falar de cuidados com a pele. Também neste tempo que estamos vivendo agora, outono e inverno, é o momento de se fazer tratamentos. E também sobre este assunto que vamos falar com a doutora Fernanda Bordin, dermatologista, minha convidada neste sábado pela manhã. Bom dia, doutora.
Bom dia, Denise. Bom dia aos ouvintes da Rádio Garibaldi.
Tudo bem?
Tudo certo. Pronta para mais uma entrevista, então, no que pudermos auxiliar aí a população de Garibaldi.
Está ótimo. Então, doutora, porque neste período, né, a gente procura mais fazer tratamentos e também a gente precisa de alguns cuidados especiais, né?
Exatamente. Na realidade, a época do inverno, ela é um pouco mais adequada para os tratamentos dermatológicos devido à menor iluminação que a gente tem, principalmente aqui na nossa região, né? Então, é uma época em que a gente orienta que procedimentos estéticos são mais convenientes de serem realizados devido ao ao tempo de cicatrização e a menor incidência de luz solar. Isso faz com que os resultados acabam sendo otimizados e o paciente consegue um resultado mais natural e com menos risco de cicatrizes. Então, é uma época realmente aí de bastante trabalho a mim e aos colegas dermatologistas.
Com certeza. Mas também requer um cuidado especial com a pele, porque a gente sai de um ambiente quente, vai para a rua que tem mais vento, frio. A pele também, esses fatores acabam agredindo a nossa pele, né?
Exato, Denise, tens razão no seu comentário. Na realidade, essa mudança de temperatura, e hoje, ainda mais hoje, com em virtude do ar-condicionado, lareiras, né? Querendo ou não, a população tem um pouco mais de conforto térmico, seja no trabalho ou no ambiente de casa, e essas mudanças e variações importantes de temperatura e o próprio vento frio da rua também acaba agravando. Por isso que a gente sempre enfatiza, de mesmo nesse período, que sempre se utilize filtro solar, independente, né, de quanto está a temperatura lá fora ou a temperatura interna, até por causa da luz visível, que é essa iluminação que a gente tem nos ambientes fechados, né, que é a casa, o computador, o celular, o ambiente de trabalho.
E hidratar também a pele é importante?
Muito. Na realidade, existe uma tendência da pele no inverno à desidratação, né? Principalmente em pacientes que tenham mais idade, que isso já é natural do envelhecimento, devido aos banhos serem mais quentes e acabam sendo um pouco mais demorados no inverno, né? Que acaba sendo mais aconchegante para o paciente, mas a pele acaba sofrendo um pouco. Então, o que geralmente a gente orienta no inverno? Que tenha sempre uma hidratação no pós-banho. Depois do banho, porque ele acaba sendo um banho meio quente, a gente pede que seja morno, mas às vezes é difícil do paciente conseguir devido à temperatura. Então, que se não conseguir reduzir a temperatura da água, que sempre hidrate um pouco a pele com hidratantes específicos, né? Dermatológicos. Essa linha dermatológica, ela é um pouco diferente da linha de venda comum, porque ele não tem tanta fragrância, ele tem muito mais poder de hidratação. Por isso que a gente sempre pede que o paciente busque um auxílio profissional para ter um hidratante adequado e que mantenha a pele dele hidratada por mais tempo, podendo hidratar apenas uma vez ao dia.
Porque a pele de uma pessoa para outra muda bastante, né?
Exato, Denise, tem bastante variação na realidade, né? A pele de um paciente jovem, a pele de um paciente claro, para um paciente mais moreno, de uma paciente idosa, ou até mesmo de uma gestante, de um bebê, né? São indicações bastante diferentes. Existem produtos que a gente não pode usar em criança, que não pode usar em gestante. Então, é sempre bem importante que tenha um acompanhamento, né? Que tenha um seguimento com o profissional da área para saber qual é a melhor indicação, até para o tratamento ser mais objetivo e trazer um resultado mais satisfatório ao paciente.
E nessa época do ano também é aconselhado os banhos mais curtos em função disso também, para ainda mais se você optar por uma água um pouco mais aquecida?
Exato. A gente recomenda que a água do banho seja morna e não quente, né? Não se deve sair do banho vermelho, né? Com aquele tom de rubor facial, porque a água estava muito quente. Isso vai promover um ressecamento maior da pele. Outro ponto que eu acho bem importante enfatizar nos banhos, então, que sejam curtos, né, com água morna e não muito quente, e que se evite esfregar, passar excesso de sabão, sabonete no corpo, né? Quanto mais sabonete, quanto mais esponja, quanto mais quente for essa água e mais demorado for o banho, mais desidrata a pele do paciente. Então, a recomendação é que seja rápido, um banho curto, então, e com o mínimo possível de sabão sendo esfregado, principalmente nas extremidades, que é onde mais resseca, braços e pernas.
Ok. E, doutora, você esteve recentemente participando de um congresso da Academia Americana de Dermatologia, né, buscando a atualização aí nos Estados Unidos. O que você pode compartilhar conosco de novidades e de seus estudos?
Perfeito, Denise. Eu acho que o primeiro ponto aí é tentar sempre buscar o nosso paciente aqui da nossa região as informações mais atualizadas, né? Querendo ou não, Estados Unidos, um país de primeiro mundo, esse congresso, ele é um congresso muito baseado em estudos, em evidências científicas. Eu acho que isso, para toda a população, acaba sendo bem engrandecedor, né? Eu fiquei bem feliz de poder participar e de poder trazer novidades aos pacientes da região também. O que eu notei, assim, de grande impacto no congresso são as novidades que estão surgindo em relação aos tratamentos de acne, né, vulgarmente chamado de espinha, aos pacientes, né, que pega basicamente 80% aí do público adolescente, né, tem novos tratamentos surgindo, novas medicações de aplicação local, que seriam os cremes, os géis, né, sendo estudado também novos antibióticos que logo, logo estarão no mercado, né, melhorando, então, o nosso resultado de tratamento da acne, né? São inovações, são estudos e tudo está chegando também para o Brasil em breve. Outro ponto que eu achei bem interessante do congresso, que eu queria compartilhar com a população, é a aplicação da toxina botulínica, né? Que é o chamado Botox, que na realidade Botox é um nome comercial, né? O que a gente chama é toxina botulínica, que as pessoas chamam para... gostam de fazer e executar para as linhas, para as rugas, né? Essa toxina, ela tem agora uma, como seria uma ampliação da utilização, tá? Para que está se usando também? Isso são novidades, tá? Aquelas pessoas que fazem uma cirurgia e que têm uma tendência, por exemplo, a um queloide, que é aquela cicatriz elevada, né? Uma cicatriz vermelha, com relevo, ele é aplicado até no intraoperatório e no pós-operatório, semanas depois que faz, para diminuir a probabilidade dessas cicatrizes, né? Isso é uma atualização, é uma coisa mais nova que está chegando agora, que não se tinha mais ou menos assim como evitar até certo ponto esse tipo de cicatriz. E hoje tem esse tipo de referência da toxina botulínica, que é o Botox para cicatrizes, né? O que é bem importante enfatizar para quem está ouvindo é que isso é uma tendência pessoal, essa cicatriz, tá? Esse queloide, a pessoa tem, o paciente tem a tendência a fazê-lo. Então, aplicando o Botox no intraoperatório, quando o médico executa a cirurgia, ou logo após, esse risco realmente reduz bastante. Isso é uma inovação, é uma coisa que vem ajudar aí as pessoas a terem uma cicatrização mais bonita, que fique mais uniforme, mais parelho, né?
Que bom, né, doutora?
Bem legal, eu acho que é uma coisa diferente, sabe? Que até então não se fazia, não se tinha muito estudo. Agora lá eles relataram nesse congresso americano muitos casos com uma melhora assim substancial das cicatrizes, né? E acaba sendo bem importante, porque querendo ou não, quando tu faz um procedimento cirúrgico, geralmente tu quer uma cicatriz bonita, elegante, que as pessoas não percebam tanto que tu fez o procedimento, né?
Porque quando os médicos, eles apresentam esses novos tratamentos num congresso, é porque teve, por trás de tudo isso, já teve toda uma pesquisa e uma comprovação, né, doutora?
Exatamente, Denise. Não, ainda mais um congresso americano, né, onde eles são bastante científicos no congresso, né, é basicamente todo o congresso baseado em estudos, né, primeiramente, às vezes, em estudo animal, né, e depois em estudo em humanos, né, com realmente benefícios comprovados.
Uhum. Algo mais?
O que eu acho de diferente, assim, que é bem importante enfatizar agora, é uma questão que está muito em alta, né? Um comentário a respeito dos riscos do uso do filtro solar, né? Eu acho que esse é um outro ponto que foi bem comentado no Congresso americano, que é importante esclarecer a população, né? Não há ainda nenhum estudo que mostre que exista algum ativo realmente tóxico no filtro solar, tá? Então, está sendo comentado que existem algumas substâncias que podem ser tóxicas, inclusive induzindo câncer no paciente, tá? Isso não é verdade, tá? Os estudos lá mostraram exatamente o contrário. Não há nenhuma comprovação de que o filtro solar seja nocivo, tá? Existe algum risco maior, talvez, em alguns protetores de contaminação da natureza, que seria no mar, no rio, quando o paciente utiliza o filtro, alguns filtros específicos com substâncias específicas podem ser nocivos aos corais, né, que ficam dentro do mar, mas isso não seria para a pele humana. Eu acho bem importante ser comentado, porque é uma pauta que está em bastante na atualidade agora sendo comentada. Então, os pacientes têm que saber, existe sim muito benefício do filtro, é seguro usar filtro solar e deve ser utilizado o filtro solar. Isso é bem importante enfatizar.
E esta situação fez com que a Sociedade Brasileira de Dermatologistas, inclusive, publicasse uma nota, né, sobre a segurança no uso de filtros solares, que eles são importantes para evitar um câncer de pele. Eu recentemente recebi nos nossos e-mails aqui da rádio uma nota da Sociedade Brasileira nesse sentido.
Exatamente, é muito importante esclarecer, né, porque às vezes são informações que estão um pouco vagas, a pessoa pega essa informação no ar e leva como uma verdade, tá? Então, assim, ó, filtro solar continua sendo altamente recomendado, ele é preventivo de câncer de pele, ele é preventivo de rugas de envelhecimento e manchas. Então, assim, é primordial utilizar, ainda mais, Denise, aqui na nossa região, onde nós temos uma população de pele muito clara, né? E tem bastante habitantes trabalhando na área rural diretamente expostos à radiação solar. Então, eu reenfatizo, usar filtro continua indicado. O filtro solar precisa ser utilizado, tá? E não há nenhum risco comprovado da indução de câncer ou que ele seja tóxico à saúde do paciente.
Doutora, outro dado que também a Sociedade Brasileira de Dermatologista tem colocado para a população e também, inclusive, uma campanha com a participação de artistas famosos é sobre o barato pode sair caro, aquela campanha Sua Pele, Sua Vida. É um alerta que a Sociedade Brasileira está fazendo para que as pessoas tomem cuidado a quem vão buscar esses tratamentos estéticos, tratamentos de beleza, tratamento invasivo. E a sociedade chama atenção da importância de se buscar um médico dermatologista para esses tratamentos. É um cuidado que as pessoas têm que ter?
Exatamente, Denise. É muito importante porque muitos procedimentos, seja um laser, seja um preenchimento com ácido hialurônico, né, o próprio Botox, que é a toxina botulínica, eles são procedimentos um pouco invasivos, né? Sempre existe um risco sob controle quando com um profissional habilitado, né? Mas o risco, ele é inerente a qualquer procedimento, né? Então, o que que a gente enfatiza muito ao paciente? Que busque esclarecimento, né? Que ele procure um profissional, mas que ele procure se informar se esse profissional tem uma formação adequada, se ele realmente é médico, se ele realmente fez uma residência médica com título de especialista naquela área, né? Tu vai ser melhor atendido, tu vai estar em mãos mais seguras quando a pessoa estudou bastante para fazer e executar aquele procedimento, né? Isso é fácil, hoje em dia as pessoas têm acesso, né, ao Google, à internet, né, o próprio rádio, né, a televisão, né? É fácil encontrar o profissional habilitado. Procurem referências, tá? O profissional tem que ter título de especialista naquela área que ele atua, seja um médico dermatologista, seja um cirurgião plástico, ele tem que ter o seu título, porque isso vai dar segurança na execução do procedimento. Maior habilidade é igual a menos riscos ao paciente.
Está certo. Doutora, e quais então os tratamentos agora que são indicados para as pessoas para buscar, às vezes, uma suavização, né, da pele, uma melhor harmonia, né? Porque a gente não gosta muito, né, de ver nossa pele envelhecer.
Exato, Denise. Na realidade, a gente procura sempre um bem-estar, né? E isso faz muito bem para a nossa autoestima também, o embelezamento, né? O que que a gente indica nessas épocas do ano? Sempre, né, o paciente consultar um profissional adequado, né, dentro da área que ele busca, né? No caso da dermatologia, a gente orienta, né, que existe a possibilidade de se fazer peelings químicos para descamar a pele, suavizar as linhas, né? Os lasers cada vez mais estão tendo uma abrangência maior, seja para tratar os pequenos vasinhos da face, as pequenas manchas solares, que são as melanoses, muito comuns na face, dorso de mãos, né, de pacientes com mais idade, né, atenuação das linhas, né, aquelas rugas faciais, vulgarmente chamadas, né, podem ser suavizadas também com aplicação de laser. Eu acredito que esses procedimentos que descamam a pele, né, e que tenha uma luz sendo aplicada, que é o laser, eles são os mais indicados de serem feitos no período agora do inverno. Por quê? O Botox e o ácido hialurônico, que é o preenchimento e a toxina botulínica, eles podem ser executados em qualquer época do ano. É seguro executar em qualquer época, né? Não é que a gente não possa fazer um peeling, não é que a gente não possa executar um laser no verão. Pode, só que o cuidado que o paciente tem que ter em casa, ele é muito maior, né? A aplicação do filtro tem que ser executada mais vezes, não pode ir à praia, não pode ir à piscina. Então, acaba sendo o inverno um período mais adequado em virtude do conforto do paciente.
Uhum. E esses peelings mais profundos mesmo, hoje eu acho que avançou bastante, a pessoa não precisa ficar em casa, né? Ela pode continuar no seu trabalho normalmente, ou ela precisa se reservar até do trabalho, vamos dizer assim.
Depende da profundidade desse peeling, né, Denise? Tem peelings que realmente mais profundos que o paciente às vezes acaba ficando com bastante escamação, né? Mas a gente está cada vez mais tentando realizar procedimentos que não retirem o paciente do trabalho, né? Uhum. Nós precisamos continuar executando o nosso serviço e o procedimento precisa ser feito com o paciente trabalhando. Então, assim, reduziu realmente a intensidade dessa descamação, o período que o paciente precisa ficar afastado. A maioria das pessoas executa um peeling, um laser e segue trabalhando normalmente, né? E isso é um grande facilitador.
E hoje se fala também que é menos dolorido, né?
Bem menos. Não, um pouquinho de dor sempre tem, né? Mas a gente tem técnicas analgésicas também bem eficazes, né? Seja com medicamento via oral, seja com bloqueio anestésico, pomadas anestésicas, né? O objetivo é o paciente se embelezar, né? Mas não sentir dor. Essa dor tem que ser minimizada ao máximo, reduzida ao máximo.
Doutora, também tem tratamento para olheiras?
Exato, Denise, tem tratamento para olheira também, né? A olheira, ela é uma patologia multifatorial, né? Existe o fator genético, existe uma predisposição na genética, existe a questão da vascularização nessa área, que realmente tem muita anastomose vascular, muita veia na região e que realmente dá um tom arrochado. Existe a questão da profundidade ali da depressão óssea, né? E existe o componente também da falta de proteção solar, que vai fazendo com que a região da olheira fique cada vez mais escura. Aí entra mais uma necessidade do filtro solar, né? E os tratamentos, eles variam de acordo com o tipo de olheira predominante no paciente, tá? Pode ser feito peeling na região das olheiras, usados ácidos em casa com indicação para clarear. Pode ser feito laser se a olheira tiver um componente predominantemente vascular, né? E além disso, pode ser feito preenchimento da olheira com ácido hialurônico para diminuir a depressão da região, né? Isso teria que ser avaliado o paciente para ver qual é o tipo de tratamento mais adequado para reduzir a expressão da olheira dele.
Está certo então, doutora. Nossa, muito obrigada pela sua participação, trazendo todos esses ensinamentos, né, todas essas dicas, e também por compartilhar conosco sobre o que você aprendeu, né, o que você buscou de atualização neste congresso da Academia Americana de Dermatologia. E enfatizando também esta questão do uso do filtro solar, que não traz prejuízo à pele, não. A gente precisa continuar usando.
Exatamente, Denise. Eu que agradeço a participação mais uma vez no programa. Muito obrigada pelo convite. Fico realmente bem grata de poder ajudar a comunidade. Obrigada.
Um grande abraço. Conversei com a doutora Fernanda Bordin, médica dermatologista, falando então comigo sobre todos esses tratamentos e todos os cuidados que devemos ter com a nossa pele. Saúde e bem-estar vai ficando por aqui. Intervalo, depois a sequência da programação.
Saúde e bem-estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797.